Olhos da Rádio dos Otos, programa Conversa que Interessa, edição 261. Estamos caminhando, hein, Paulinho, para a edição 300. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Para fazer o Conversa que Interessa de hoje, eu trouxe aqui a Alana Larice Saraiva de Farias. Tudo bem, Alana?
Tudo ótimo.
Já ouviu falar no Conversa que Interessa?
Já ouvi várias edições pela internet, já conheço.
Você já tinha imaginado que um dia você estaria aqui do lado de cá?
Nunca. Sempre ouvi, achava interessante, mas nunca nem me senti aqui.
Então agora chegou a sua vez, né? Chegou a sua hora, como diria o outro. Alana, primeiro fala pra gente um pouquinho da sua vida. Se você já conhecia a Sociedade das Ciências Cegos, o que é que você já fez até chegarmos aqui neste Conversa que Interessa?
Bom, eu perdi a visão com 1 ano e meio, na infecção hospitalar, e comecei a fazer estimulação aqui com 4 anos, aqui na SAC. Passei 2 anos e aí comecei a estudar, fiz todo o ensino fundamental até a sexta série aqui, né? E a partir do 7º ano eu fui para a escola regular, aí concluí o restante do ensino fundamental, terminei o ensino médio. E terminei isso no meio do ano passado e surgiu a oportunidade de trabalhar aqui como revisora. E aí eu tive o prazer de voltar para cá. Fazia um tempo que quando fui estudar fora, não deixei mais de andar aqui. E aí tive a oportunidade de voltar para cá, agora não como aluna, e sim como funcionária.
Muito bem. Então, aluna, como é que foi essa transição? Você passou aqui alguns anos estudando na escola... E depois passou para a escola regular. Foi difícil?
A escola regular é muito complicado, não assim pelo fato de ser a escola regular. É porque simplesmente você está acostumado com uma realidade e quando você sai é completamente diferente. Começa do número de pessoas com quem você começa a conviver. Eu convivi com a média de 60 pessoas na sala de aula. Né, aqui eu convivia com 5, no máximo 10. São muitos professores, é muito conteúdo novo, tem a questão da inclusão, da adaptação. Então tudo é um processo muito complicado, principalmente o ensino médio, que tem a questão do material. Então sair daqui, eu acho que enfrentar a escola regular é um desafio, sem dúvida, muito difícil. Eu me sinto muito vitoriosa por ter conseguido, porque... realmente a gente é testado de várias formas, mas assim como eu consegui, e tantos conseguem concluir a faculdade, então a gente vê que é possível, é difícil, mas é possível, mas realmente é um processo bem complicado. O primeiro ano eu senti muito, né? Eu ainda não consegui me desligar da SAC, eu fazia curso de DOSVOX, eu tentava de alguma forma manter esse vínculo, porque realmente é totalmente diferente, né? Você passa a conviver numa outra realidade, vamos dizer assim.
Você acha que uma pessoa cega, se ela fizesse toda a caminhada que você fez, só que já começando na escola regular, ou seja, sendo matriculada na escola regular desde cedinho, né, com a deficiência visual, você acha que as coisas mudariam ou ela sentiria na mesma situação do que você sentiu?
Eu acho que a diferença seria pouca, porque na realidade o processo de inclusão ele é enfrentado dia após dia, né? Seja na escola regular, seja para a sociedade em geral. Mas assim, o grande diferencial é porque você numa escola especializada, você tem um contato direto com o Braille. Você é preparado para... você tem todo um sistema diferenciado voltado para a sua limitação. Então, desde o seu método de aprendizado de escrever até a sua forma de se locomover sozinho pelas ruas, tudo isso é direcionado de acordo com a sua deficiência. Então, acho que esse preparo realmente precisa ser dado, essa parte inicial precisa ser dada numa escola regular, numa escola especial, desculpa, porque realmente, quando você é incluído numa escola regular, seja em qualquer época, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, você entra na sala de aula como um aluno comum. Né? Assim, não há muita preocupação com a sua limitação. É 1, 2 professores que se preocupam se você absorveu a matéria, se o espaço é preparado para você se locomover. Então, é necessário que a gente tenha a preparação de acordo com a nossa limitação para que a gente possa adaptar a nossa realidade àquela realidade que a sociedade nos oferece. Então,
é, o que você está falando é uma coisa muito bem centrada, tá certo? Parabenizo essa sua expressão, né, deste seu pensamento, tá certo? Porque muitas pessoas ficam nesse questionamento de que a escola regular ou a escola segregadora, né? Por exemplo, a Sociedade das Ciências aos Cegos tem o Instituto Hélio Góes, né, que é a escola que vai desde do infantil até, no caso hoje é o nono ano, tá certo? Mas é uma escola que trabalha no sentido de inclusão social e não de segregação, como alguns companheiros nossos de outros estados acham que as entidades como a SAC, elas estão atrasadas em relação ao progresso de hoje, né? Então, né, pelo que você falou, tá certo? Ficou muito bem esclarecido que essa questão filosófica não é por aí, tá certo? Então, a pessoa cega, ela estando na escola regular ou numa escola especializada, ela tem que ter, sim, uma metodologia, uma instrumentalização, né, que permita que a caminhada dela possa ser com tranquilidade.
É, tem que ter uma base, porque é difícil até para a gente que tem essa base. Eu acho que não faz diferença. Se eu tivesse entrado na escola regular com 6 anos, talvez eu tivesse me acostumado mais cedo, porque eu não iria ter convivido com uma outra realidade, vamos dizer. Mas é necessário que você, todo deficiente, seja visual, seja auditivo, ele precisa ter consciência de que ele tem limitações. Não é assim, ah, eu posso fazer tudo. Existem limitações. O que a gente tem que aprender é adaptar essas nossas limitações à realidade e saber, eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer tudo de outras formas. Então, o que eu aprendi, basicamente, até hoje, nos meus 19 anos de vida, foi isso. Que eu tenho limitações, e na escola regular você descobre isso de perto, mas talvez porque é a fase do processo do ensino médio, em que você sente as dificuldades realmente presentes no seu dia a dia, mas que eu aprendi que eu poderia fazer aquilo que não me era permitido por meio da visão, eu poderia fazer de outras formas, eu poderia aprender por outros recursos. E, sem dúvida, a base que eu tive aqui foi importante para que eu pudesse me desenvolver como pessoa cega e como ser humano lá fora. Essa conscientização de você aceitar a deficiência e adaptá-la à sua realidade é o que realmente faz com que a gente supere. Porque se você nem pode se limitar demais, se acomodar, e nem pode achar que pode fazer tudo sem nenhuma limitação, eu posso agarrar o mundo com as mãos, não vai me acontecer nada. Não é bem por aí. A gente precisa realmente compatibilizar a nossa deficiência com a nossa realidade e viver da melhor forma possível.
Isso, tudo na vida é um equilíbrio, né? Alana, vamos voltar à questão profissional. Como é que se deu esse seu retorno à Sociedade das Ciências Cegos, agora você fazendo parte do nosso quadro de funcionários, você fez uma seleção, você já tinha experiência nessa função que você está realizando hoje?
Não, eu concluí o ensino médio com 18 anos, eu estava concluindo ainda, quando surgiu a oportunidade, eu vim fazer uma entrevista, fiz um teste de leitura de braille, toda a seleção para que se fosse escolhido alguém para realmente trabalhar diretamente com o que eu trabalho. Então, eu juntamente com outras pessoas, a gente fez a seleção, fez os testes e, graças a Deus, eu fui contemplada. Eu não tinha qualquer experiência com o ato de formatação, de revisão, que é diretamente com o que eu trabalho. Eu tinha muita experiência com braille, pelo fato de eu lidar com braille há 13 anos. Eu tinha muita experiência com a leitura braille, com a codificação braille, mas realmente com o processo de revisão de textos, de formatação, de preparo do texto para ser impresso em braille e outras experiências que a gente vai adquirindo, né,
E você já conhecia esse potencial do DOSVOX no auxílio desse seu trabalho lá no setor da imprensa Braille Rosa Baquite?
Não, o DOSVOX eu utilizava assim, para as minhas atividades diárias, né? Utilizava para escrever, até mesmo para navegar na internet em alguns momentos, Mas realmente, quando eu entrei aqui, eu não sabia que o DOSVOX era o auxiliar, porque realmente tudo que a gente faz é com o DOSVOX, desde a revisão até a impressão, é utilizando o DOSVOX. Eu entrei aqui, até o momento do teste, eu ainda não sabia. Eu achei que eu fosse ler o Braille diretamente. Eu não sabia que tinha esse processo todo de formatação, de preparação, que a gente iria utilizar. Tanto é que eu aprendi novas ferramentas usando o DOSVOX. E realmente aqui, no dia a dia da SAC, o DOSVOX é a nossa ferramenta de trabalho, sem dúvida.
E você se sente feliz hoje no ambiente de trabalho? Você tem outros companheiros que não são cegos, né? Como é essa interação entre vocês?
Sem dúvida, é algo assim maravilhoso. A gente se dá muito bem, tanto eu e a Carlisete somos, minha colega de trabalho, somos as únicas deficientes visuais do setor. A gente lida com mais 3 pessoas que não são, mas a gente nem nota, nem eles, nem a gente.
Nem você.
Algo assim, muito simultâneo, a interação muito bacana, um ajudando o outro. O nosso setor realmente deu certo. Houve a total interação, todo mundo, tanto no lado profissional, como quando um precisa do outro, a gente realmente ouve essa. E eu consegui me integrar ao grupo, né? E isso me deixa muito feliz também, porque eu era novata no meio deles, mesmo assim eles me receberam de braços abertos e a gente está se dando muito bem.
É o que eu falei na edição do Conversa que Interessa anterior, que nós aqui na SAC trabalhamos com as pessoas cegas e convivemos com elas, né? Nós também que temos a deficiência, convivemos com todas as pessoas nessa interação completa. Estamos conversando com Alana Larice Saraiva de Farias. Alana, você foi aluna da instituição aqui, o Instituto Hélio Góes. E agora você está sendo funcionária. Você já conhecia a SAC enquanto atendimento aos seus funcionários, a parte de refeitório, a parte de departamento pessoal? Você conhecia a instituição por esse lado?
Não, eu me restringi muito ao universo
escola,
da escola. Aquela interação direta professor-aluno, no máximo diretor, coordenador, mas partindo para o lado da clínica, até mesmo o setor da imprensa, que é um setor diretamente ligado ao aluno, né, devido a todo o material.
Quantas provas você não fez, né, vindo aqui da imprensa?
Não, nem sonhava que tinha esse processo, né, que como era que era feito, realmente era bem distante, a gente não acaba não desenvolvendo, mas aí hoje a gente vê que realmente por tudo tem todo um processo, né, transformador, que estrutura tudo. E eu, quando comecei a ser funcionária, comecei a perceber isso, comecei a realmente me ver como funcionária e não como aluna, e ver que agora os meus colegas eram também funcionários, né? Não eram alunos, então é uma outra realidade.
E compreendeu como é que funciona essa engrenagem, né?
Todo
como é
processo.
Que a sociedade da extensão segue todo esse processo.
É pegar uma prova, pegar um livro e ver, ah, meu Deus, tantas vezes eu li um livro, eu nem imaginei que era esse processo, essa mão de obra, para fazer uma prova, então é muito interessante nesse momento da minha vida poder realmente ter acesso àquilo que eu sempre tive acesso, mas não entendi o que era que tinha, qual era a transformação pela qual aquele processo que da leitura que eu fazia passava. Realmente é muito interessante.
E é bom você ser funcionário de uma entidade onde você, de manhã, você toma seu café da manhã, e no almoço você tem o seu almoço. Dá um conforto, né? Dá uma tranquilidade, você não ter que voltar para sua casa. Aliás, somos todos nós, né? Todos nós, funcionários aqui da Sociedade da Ciência aos Cegos, né? Passamos o nosso dia de trabalho realmente aqui dentro da instituição.
Sem dúvida. Principalmente para aqueles que moram muito longe, né? E que realmente a SAC passa a ser a nossa segunda casa. Segunda a sexta, de manhã e de tarde, a gente realmente lancha aqui, almoça aqui, convive aqui, faz amigos aqui, tem colegas profissionais aqui, tem uma parte da nossa vida, fica sem dúvida, centrada aqui.
E deve ser muito bom, né, o professor ou as professoras que estiveram com você enquanto criança, né, e você foi crescendo, 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 se desenvolvendo, e hoje se encontram lá no ponto, né? No momento que estão passando o crachá lá no relógio de ponto.
Isso, já aconteceu. Uma das primeiras vezes que eu fui bateu o meu ponto e eu encontrei lá com duas, três professores. É uma sensação assim diferente, chega a ser estranha, mas hoje em dia a gente já se encontra lá para bater o ponto, já falo com elas assim, né, já chamo pelo nome, né, que já perdeu mais aquele... São professores, mas é estranho, né, professora acaba dando um... Então, assim, é como se eu tivesse... Realmente fosse tão profissional quanto elas, assim, no sentido de nós estarmos na mesma instituição, estarmos ali
com certeza, fazendo exatamente a mesma coisa.
Pois é, mas... Não sou professora, mas naquele momento nós somos colegas de trabalho, né? Então, já encontrei com muitas delas, quase todas que me ensinaram, continuam por aqui. Então, todas elas também acharam bem bacana essa transição, né? De, eu te vi pequenininha e agora eu estou aqui te pedindo material da imprensa. Então, é muito legal.
Falando em quais são os seus projetos? Certamente você é uma pessoa sonhadora, uma pessoa realizadora, né? Quer muito mais coisa para a sua vida.
Bom, eu tenho... No momento, meu sonho atual é fazer minha faculdade de Direito, que é realmente o meu grande sonho profissional, pelo qual eu estou batalhando, estudando. E a partir daí, poder traçar os rumos, né, da minha vida profissional, que é realmente, eu acho que todo mundo tem um foco e eu tenho descobri essa aptidão para o direito. Já fui vestibular uma vez para a Universidade Federal do Ceará, mas não obtive êxito, né? Mas eu vou continuar tentando, sem dúvida, e tenho certeza que eu vou chegar lá. É uma questão de aperfeiçoamento e conciliando tudo, né? O meu atual sonho profissional e pessoal também, porque toda realização profissional acaba interferindo no âmbito pessoal. Então, é realmente fazer o meu curso de Direito e, a partir daí...
Muito bem. E o Conversa que Interessa e a Rádio Nós Vox, com certeza, estarão aqui entrevistando logo mais a doutora Alana Larice. Já pensa em alguma área do Direito, Alana?
Eu penso em atuar na área do trabalho. Direito trabalhista, direito do trabalho ou direito administrativo, são duas áreas específicas do direito que sempre me interessaram muito. Desde o ano passado, quando eu comecei a estudar para o meu primeiro concurso, que eu realmente me descobri e adoro assim, estudar direito do trabalho assim, nas horas vagas. Eu fico estudando, pego livros, pego... Então, assim, eu descobri, eu acho que se eu não, durante o curso, né, não me identificar com outra parte do direito, que a gente vai tendo acesso a tudo, então acho que eu vou por esse lado aí, trabalho, e a partir daí poder centrar o meu lado profissional de fato, né? Quem sabe ser uma futura, com todo o sonho, né, procuradora do trabalho. Quem sabe?
Com certeza. Alana, então a gente agradece a tua participação. Eu vou te relatar que já são 261 entrevistas. Você está agora catalogada dentre aquelas pessoas que vieram para cá com toda tranquilidade, não tiveram nenhum tipo de dificuldade, desenvolveram com toda facilidade o raciocínio na nossa conversa. Parabéns para você, tá certo? Você sempre demonstrou isso, ser essa pessoa com capacidade de comunicação. Até canta também, né, Alana? Já cantou em banda?
Pois é, mas essa parte da música, eu... Quando saí daqui, foi uma das coisas que eu também deixei para trás. Mas realmente eu já fiz de tudo um pouco. E eu que fico feliz de poder participar de um programa que tantas vezes eu escutei, já vi vários alunos, amigos meus aqui, e achava interessante. Então, assim, para mim realmente foi um prazer. Realmente me senti muito tranquila, estava muito nervosa, mas você, com essa sua tranquilidade habitual, conseguiu transmitir muita calma e eu acho que consegui realmente, estou bem tranquila. Nem parece que estamos fazendo, gravando um programa. Parece que estamos aqui conversando, eu e você.
É verdade. Alana, por falar nisso, o povo quer saber. Você participa de alguma lista na internet ou já entrou no bate-papo? Utilizou algum nickname, enfim. De repente as pessoas podem estar querendo saber. Será que a Alana, lá aqui do Ceará, já entrou no Papo Vox?
Olha, eu já entrei no Papo Vox há muito tempo atrás, mas atualmente eu confesso que eu estou totalmente...
Você lembra qual era o seu apelido?
Era Sereia.
A Sereia, olha aí, moçada, vocês que teclaram com a Sereia.
A Sereia do Ceará.
A Sereia do Ceará, dos mares, dos verdes mares bravios.
Exatamente, não sei de onde foi que eu tirei este Sereia, mas fato é que as poucas vezes em que eu criei assim, algum tipo de nick, de... era Sereia, não sei porque que eu cismei desde de sempre com Sereia, mas eu estou totalmente por tipo, fora do... Na internet, mas escuto a Rádio Dos Vox, sempre, mas realmente eu mesmo estou por fora das listas aí de bate-papo, de discussão. Mas quem sabe eu não resolvo me atualizar. Não resolvo entrar neste meio, que a internet sem dúvida é fascinante, aproxima muitas pessoas, facilita a comunicação, viabiliza
todo. Fala nisso. Cadê o Teseu, hein? O Teseu? Também nunca mais vi o Teseu nas listas. Nosso grande amigo José Roberto Santiago. Você o conhece?
Sim, eu conheço.
Só eu e a Alana sabemos o porquê dessa pergunta, né, Alana?
É verdade.
Quer divulgar para os nossos ouvintes, estão curiosos também?
O Teseu é meu namorado.
Pronto.
Pois é.
Mande um grande abraço para ele, que ele apareça aqui, qualquer dia a gente fala com ele também no Conversa que Interessa.
Não, sem dúvida. Inclusive, quando você me fez o convite, eu até comentei com ele, aí ele brincou e disse, quem sabe um dia não sou eu conversando lá com o Paulo Roberto.
Olha aí, que maravilha.
Sem dúvida. E ele que é mais ligado ainda à comunicação.
E temos muita coisa para conversar com ele,
sem
né?
dúvida. E ele totalmente integrado à internet, todo tipo de comunicação via MSN, via Skype, tudo ele tá no meio. Eu não tinha nem e-mail, foi ele que criou, que eu era tão assim desatualizada nesse ponto que nem e-mail eu tinha. E ele foi me incluindo, tá me inserindo nesse mundo. Uma pessoa maravilhosa, realmente.
Realmente. Então valeu, Alana. Valeu, Ana Paula, valeu. Alexandre Almeida, Sociedade da Ciência Cego, todos os nossos ouvintes. Com você, Alana.
Obrigada a todo mundo e um abraço para quem estiver nos ouvindo.
Até o nosso próximo Conversa que Interessa.
Rádio Dos Vox.